convidado.
O porta-voz do governo de Burkina Faso confirmou que as autoridades de Ouagadougou pediram a retirada das tropas francesas do território no prazo de um mês, mas o presidente francês disse no domingo aguardar esclarecimentos do presidente de transição do país. A aparente perda de influência de França é paralela aos avanços diplomáticos da Rússia. Para percebermos o impacto da decisão do Burkina Faso, temos connosco o Régio Conrado, professor na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo e investigador associado ao Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Bordeaux. Para começar, este pedido de retirada das tropas francesas do Burkina Faso no prazo de um mês é uma surpresa?
Não é, portanto, nenhuma surpresa que hajam, portanto, estas contestações no contexto africano recente, exatamente porque o exército francês no continente africano, por causa do insucesso que teve durante muito tempo, isto criou uma percepção muito negativa em relação à fiabilidade deste exército francês. O segundo ponto fundamental, também há uma percepção de que a França é um país que de forma implícita ou indireta vai contribuindo para a degradação da situação securitária nestes países. E por causa também do exemplo do Mali, que mostrou que a sua articulação com novas alianças internacionais, como é o caso da Rússia, do Grupo Wagner, caso não oficial, trouxe resultados muito mais palpáveis, tanto em termos de fornecimento de material bélico letal e também em termos de recuperação militar de determinadas regiões. Por essa razão, não é surpreendente que o Burkina Faso, através do seu primeiro-ministro também, quando esteve na Rússia, disse, portanto, no canal Russia Today, que de facto entendia que era o tempo do Burkina Faso tomar uma atitude muito mais profunda para reestruturar as suas relações internacionais, as suas relações diplomáticas e, no caso, a Rússia. Portanto, era um parceiro profundamente importante. O problema
Mas,
da França.
Precisamente,
não
em
é...
relação à Rússia, Sim. desde a chegada ao poder desta junta militar no Burkina Faso, naquele que foi o segundo golpe militar em 8 meses, a junta aproximou-se da Rússia. O primeiro-ministro de transição visitou Moscovo recentemente, na semana passada, esteve com o embaixador russo. Porquê é que a Rússia, então, pode responder de outra forma e melhor? Porquê é que a percepção é que a Rússia seria o melhor parceiro na luta contra o jihadismo do que a França?
Por duas razões fundamentais. Nós sabemos que um dos graves problemas, e eu penso que aqui a guerra da Ucrânia foi profundamente importante, não se pode pretender ter relações diplomáticas e militares com um determinado país cujo objetivo é combater o grupo terrorista, se nós não fornecermos, portanto, armamento ou material bélico letal, se não darmos formações de qualidade para que os militares nacionais possam ser eles próprios a combater e a protegerem, portanto, a sua terra. Nós constatamos que nos 10 anos de articulação diplomática e militar com a França, estes países não tiveram fornecimento de material, não tiveram formação tática profunda. É como se a França quisesse substituir a este exército nacional, ter a dependência, uma dependência neocolonial desses países em relação à França. E isto hoje no contexto de mudança das mentalidades, da mudança dos paradigmas.
E porquê que a Rússia não seria também uma certa forma de colonialização em termos económicos, nomeadamente?
Porque sabendo que os países africanos são relativamente fracos ou em situação de fragilidade, é sempre necessário multiplicar os parceiros para não criar um embrião de dependência crónica, como era o caso quando esses países da África do Oeste estavam diretamente ligados, portanto, à França.
Mas a questão é que aqui não estamos apenas a multiplicar parceiros, estamos, ao contrário, a subtrair parceiros. Estamos a acrescentar a Rússia, mas ao mesmo tempo a dizer à França, não queremos mais de forças Sim. francesas no território para lutar contra o jihadismo.
Sim, mas a subtração da França não significa que países, por exemplo, como o Burkina Faso não mantenham relações com os Estados Unidos da América. Aliás, os Estados Unidos da América, como bem sabem, tanto a República do Burkina Faso, tanto a República Centro-Africana, até no Mali, os americanos continuam, portanto, a participar na formação de militares, continuam, portanto, a dar algum treinamento tático aos militares, continuam, portanto, a fornecer algum tipo de informação aos militares. O desaparecimento da França na África do Oeste não significa o desaparecimento do Ocidente. Pelo contrário, a França, portanto, não é, portanto, o país que tem que se arrojar o paradigma de que o seu desaparecimento o Ocidente, por consequência, já não está presente. Não, não é verdade. Os americanos estão presentes, os alemães estão presentes, mesmo que não sejam militarmente, mas financeiramente estão lá presentes, em termos de ajuda pública ao desenvolvimento. Não ouvi, portanto, em nenhum país da África do Oeste, nem no Mali, nem no Burkina Faso, a dizer que já não queremos mais ajuda americana aqui. Mas disseram que não querem ajuda francesa, por causa da natureza neocolonial da ajuda francesa. Quem diz isto não sou eu. É o primeiro-ministro, portanto, do Burkina Faso, é o primeiro-ministro, portanto, do Mali, várias outras personalidades no continente africano, que também...
Mas
portanto,
estes dois primeiros-ministros de que está a falar são oriundos de golpes militares. O que eu quero saber é se a França sai, em termos de luta contra o jihadismo no Sahel, poderá haver um impacto ou, pelo contrário, a saída da França para si constitui uma boa notícia?
Não é tanto se constitui, portanto, uma boa notícia, mas a presença da França não significou uma reestruturação profunda do ponto de vista da arquitetura securitária da região. A não presença da França pode ajudar até estes países a ter muito mais capacidade de decidirem sobre aquilo que são as melhores estratégias para combater o terrorismo. Recorde-se, portanto, que a França tinha instalado um aparelho, portanto, militar naquela região do Gao, que praticamente os militares malianos não podiam, portanto, ingressar naquelas terras. Os franceses estavam tão instalados em todos os países, desde o Tchad, o Mali, o Burkina Faso, como se tratasse um território que eles geriam do ponto de vista militar. E isto, no fundo, passados 10 anos, qual foi o resultado? O resultado foi, no fundo, a degradação do aparelho securitário nacional, houve o aprofundamento das execuções, portanto, que eram feitas pelos terroristas, e até há informações, portanto, detalhadas, que, infelizmente, o ministro dos Negócios Estrangeiros maliano acabou dizendo que, olha, se a França quer que a gente diga tudo, a gente diz tudo. E lançou a ideia segunda qual os franceses negociam de forma subterrânea com alguns grupos terroristas para manter, portanto, algum tipo de cordialidade, mas é de diplomacia militar mais ou menos favorável, portanto, à França, que é de manter-se na região a longo termo. Temos o caso, por exemplo, do Níger. A França está lá presente. O resultado é que eles atacaram ao pé da capital. Então, vamos perguntar à França o que é que modificou de forma estrutural. Eu penso que a ideia de que os problemas dos africanos devem ser resolvidos pelos africanos, que é o discurso da União Africana, porque o aparelho de securitário francês, se for a ver concretamente todo o investimento que estão a fazer, por exemplo, no contexto da Ucrânia, por que é que não fizeram no continente africano? Por que é que não deram tanto dinheiro, portanto, aos países africanos que estão, portanto, em conflito com o terrorismo já há mais de 10 anos? Por que é que a França, o mesmo nível de investimento que fez, portanto, na Ucrânia em menos de um ano, por que é que não deu aos países em que ela se investia? Quer dizer, que há uma hipocrisia, que é estrutural, que cria, portanto, várias situações de conflito. Então, nessa perspectiva, podemos assumir que, de facto, a hipocrisia francesa já não consegue convencer, portanto, a nenhum indivíduo presente.
A hipocrisia, sim, francesa não consegue convencer, mas a russa já o faz.
Olha, o problema da Rússia, do meu ponto de vista, não é tanto porque os russos têm um amor incondicional, portanto, para a Rússia, ou que existe um coup de foudre, ou um coup de cœur para a Rússia. Este não é o problema. Mas o problema é que as soluções que a Rússia apresenta parecem muito mais eficazes. Por exemplo, qual era o grande problema do qual se falava em relação aos exércitos africanos? Era a falta de material bélico. E a Rússia está a fornecer o material. Era fornecimento daquilo que a gente chama de treinamento tático eficiente. A Rússia está a fazer. O terceiro ponto, a formação dos oficiais superiores em massa. A Rússia está a fazê-lo. Esses três aspectos fundamentais são os que permitem, portanto, com que um exército tenha uma capacidade de intervenção e uma capacidade de projeção e uma capacidade de fogo superior ao que a França fez nos últimos 10 anos. O que se percebia é que a hipocrisia francesa é muito mais grave porque ela pretendia substituir-se ao exército nacional com o objetivo de manter, seja os interesses econômicos que são os seus, seja os interesses políticos e diplomáticos que são os seus, seja os interesses estratégicos. Porquê? Enquanto a França depende para a sua sobrevivência dos países africanos, a França sem a África, o próprio Macron disse, não somos nada. Então ela precisa de ter alguma legitimidade internacional, tanto quanto era no contexto da Guerra Fria, para dizer que nós temos, portanto, alguma capacidade de influência no continente africano. Só que acontece que esta hipocrisia foi descoberta agora, quer dizer, a sua descoberta foi ampliada por causa da hipocrisia que eles apresentam agora em relação à Ucrânia. Enquanto diziam que nós não temos dinheiro, não temos investimentos, etc, etc, não. Era um problema de má vontade, era um problema de demonstração de algum tipo de dubiedade em relação, portanto, ao seu programa de combate ao terrorismo. Aliás, na substância, os africanos, e eu penso que esse é o discurso que faz agora, tanto Caoré no último discurso que ele fez, ao dizer que, olha, nós precisamos de uma independência, portanto, total. Ele, há pouco tempo, quando foi à Universidade do Ouagadougou, em que ele dizia, portanto, aos estudantes que, olha, há determinados países que vamos ter que rever, portanto, as relações diplomáticas com esse país. E esse país, claramente, que é a França.
O presidente Emmanuel Macron disse esperar que o presidente interino, Ibrahim Traoré, Sim. se pronuncie. A AFP, a agência France Press, fala em desacordos no seio da junta militar sobre a manutenção ou não das próprias tropas francesas no terreno. Esta é uma hipótese plausível, tendo em conta que o presidente Traoré, ele próprio, ainda não se pronunciou sobre este tema?
Não é nada plausível. Não faz sentido, quando um país respeita um outro país, mandar uma simples secretária de Estado que não tem a dignidade diplomática suficiente no aparelho diplomático francês para ir, aparentemente, resolver as contradições, as contendas existentes entre Paris e Ouagadougou, como foi o caso que a França mostrou. Portanto, a França mostra mais uma vez um desprezo, um vilipêndio àquilo que são os governantes africanos. Ponto número um. O ponto número dois, o presidente Traoré não tem a obrigatoriedade de se pronunciar porque a agência France Presse, ou ainda porque o presidente Macron, o presidente francês, diz que se tem que pronunciar. O presidente Traoré tem os seus mecanismos de comunicação e houve, portanto, uma comunicação oficial e esta, do ponto de vista diplomático, é suficiente. É por essa razão que as autoridades burkinabeses não estão a responder de forma rápida porque entendem que não cabe à França decidir quais são os mecanismos que o governo burkinabês tem que usar. E o terceiro aspecto fundamental, falar do golpe de Estado como um problema central no aparelho da construção dos Estados africanos é uma farsa total, porque a própria França já apoiou vários golpes de Estado. Aliás, um dos casos paradigmáticos é o caso do Chad, em que a França, nem os médias franceses fazem referência como se se tratasse do processo de transição típica normal. Não é verdade. Mas por causa da natureza dos golpes de Estado e do tipo de revolução que está sendo feita no interior do Mali e no interior, portanto, do Burkina Faso e também da Guiné-Conakry, tudo isto, portanto, cria uma situação profundamente particular que leva, inclusivamente, a haver um discurso de hostilidade. Então, estamos a dizer que, do ponto de vista concreto, a França está numa situação diplomática profundamente deplorável no continente africano, está numa situação profundamente crítica no continente africano e, para além disso, é preciso não esquecer que a capacidade da França de influenciar as mentalidades, os grupos internos de modificação, vamos dizer assim, mental, está profundamente enfraquecida. E é por essa razão que vai constatar que a agência France Presse, por exemplo, começa a ter pouca capacidade de influência exatamente porque nós temos no continente africano médias pan-africanos, que contradizem, portanto, aquilo que são os discursos feitos pelos médias franceses. Isto muda completamente toda a visão que está sendo feita.
Muito obrigada, Régio Conrado, investigador moçambicano, por ter estado connosco e por ter sido o nosso convidado do dia.